Esta semana nos comenzamos el libro de Bamidbar, el libro de Números. Así bien que se trata de Números porque tenga contagio en el pueblo de Israel, ¿cierto? Así comienza el libro. Mas nos trata sobre a travesía do povo de Israel no deserto. Basicamente, nós tivemos um livro de Shemot, quando Deus tira o povo judeu do Egito e nos dá a Torá, nos nomeia seu povo. E logo depois deveria haver, então, a sequência do livro de Bamidbar, que é a passagem do povo de Israel pelo deserto para ir para a terra de Israel. E justamente, dizem nossos sábios, esse livro nos traz o censo, a contagem que chega até o livro de Devarim, perdão, nos traz a travessia do deserto até o livro de Devarim, que é quando o povo está, como se diz, no limiar de entrada da terra de Israel, certo? Até lá. E o livro de Devarim nos conta justamente do que acontece com Moshe no povo de Israel antes de Moshe falecer. Mas todo o livro de Bamidbar nos trata basicamente dos 40 anos no deserto. O que aconteceu? Como o povo de Israel se deslocava? Como o povo de Israel acampava, etc. Cabe salientar que o povo de Israel não ficou 40 anos perambulando no deserto. O povo de Israel fez todas as travessias, mas teve mais ou menos 38 anos que esteve no mesmo lugar. Ou seja, não viajou, não é que estava 40 anos
todo dia
caminhando, ok? O percurso não levou 40 anos. 40 anos foi o tempo que ficaram no deserto. Isso veio pelo decreto do episódio dos espiões, que ficaram 40 dias na terra de Israel, voltaram à terra de Israel, falaram mal da terra, e aí Deus castigou eles, que ficariam um ano no deserto, um ano por cada dia que os espiões falaram mal da terra. Perdão, por cada dia que eles estiveram aterrorizados e falaram mal. E não se tem a ver com os 40 dias no Monte Sinai, que muita gente confunde isso. Ah, 40 anos, porque 40 dias ficou Moshe no Monte Sinai. Não, não tem nada a ver. E, na prática, por que que aconteceu isto? Moshe, ele, quando o povo de Israel pecou, ele simplesmente deixou o povo no deserto para quê? Para que toda aquela geração falecesse, tivesse uma nova geração que iria entrar na terra de Israel. E nós vemos que na prática, então, porque 40 anos, na prática nós vemos qual a idade que tem um homem que se considera vida ativa, é a idade que ele pode ir no exército. Na parasha da semana nós vemos Kolio Tzetzavav Israel, que ele está pronto para ir para o exército, e isso é de 20 a 60 anos. Então nós vemos praticamente como é de 20 a 60, são esses 40 anos para aquela geração que estava nessa idade, já até que aquele que de 20 anos já passasse da 60, e aí automaticamente então podia entrar, como vamos dizer, uma nova geração para a terra de Israel.
Mas realmente entraram só dois dessa geração, ou já entraram mais, só que já tinham mais de 60?
Entraram mais, está escrito que entraram no último mais. Ano, inclusive o Tisha B'Av, que cada ano falecia, no 15 de Av, ao último ano, Deus perdoou. E por isso foi que uma das razões do dia, felicidade do dia 15 de Av, que Deus perdoou. O que Deus tinha decretado? Que cada ano, vamos dizer, 2,5% do povo faleceria.
De repente, sem motivo, né?
No dia de Tisha B'Av.
Eles até deitavam nas covas.
Deitavam nas covas e 2,5% ficava lá, a cada ano. No último ano, esse 2,5% levantou. Aí imaginaram que estavam se enganando. Era, como chama, nublado, fizeram uma conta, etc. Então, no dia 10 deitaram de novo, dia 11 deitaram de novo, até que viram no dia 15 que a lua estava cheia. Aí viram, bom, então fomos perdoados, porque dia 15 a lua está cheia, não tem dúvida que dia 15. E aí eles simplesmente virou dia 15 de água, dia festivo e tudo mais.
E uma das razões. Qual é a parte do povo que ia morrer?
No último ano, sim.
Sobrou.
É o que sobrou.
Ah, os que sobraram.
Ou seja, se Deus decretou que ia morrer no deserto toda essa geração,
sim,
a cada um ia morrendo uma parte, mas era uma morte sem sofrimento, sem dor. Uma pessoa deitava para dormir, meio sarcástico, não? Deitar na cova para dormir. Eu não sei quem conseguia dormir desse só jeito. Tinha
que tomar um remédio.
Despedida, né? Todo mundo era uma despedida. Pessoal, foi muito bom.
Não, mas vamos lá, então.
Mandar as drahats para as filhas.
Como?
Mandar as drahats para as filhas.
Pode ser?
Não, pode ser que o filho morreu, ele não, eu não sabia.
Não, ele estava na geração que
não, ele está filhos,
né? Não, mas tem, não pode ser pai e filho. Ele tinha 25 e o pai tinha 50.
É.
55, será?
10 anos daqui a pouco. A gente se encontra daqui a pouco lá em cima.
No último ano ele devia ter falado isso, não? Ele já não vai chorar, talvez.
Talvez.
Mas vamos lá. Então, inclusive nesse livro, quando Deus nomeia Moshe como intermediário do povo de Israel, como profeta, e Moshe assume esse cargo. No segundo versículo diz: Moshe diz, Moshe diz, eu estou na frente de vocês, parado entre vocês e Deus, para trazer a vocês a palavra de Hashem, a palavra de Deus. Ou seja, Moshe está trazendo essa mensagem. Ele se coloca nessa posição. E ele é o líder que conduz o povo durante os 40 anos no deserto. Uma das questões importantes, lições importantes que aprendemos aqui na Parashá também, Parashá nos traz que o povo devia ter uma organização no deserto. Enquanto estava no deserto, tinha não somente uma organização, tinha o quê?
Tipo,
posicionamento.
Governo,
não, não, mas um posicionamento. Onde cada um ficava posicionado, certo? Um estava numa tribo de um lugar, o vizinho dele quem era, outra tribo. Cada tribo tinha sua bandeira, tinha, como chama, tipo um estandarte, um símbolo dele, com a cor que era correspondente à cor da pedra de cada tribo no peitoral. E uma coisa interessante que nós aprendemos aqui, uma lição, que é muito importante, de vizinho de quem você é. A pessoa escolhia a vizinhança. A pessoa vai mudar de apartamento, a pessoa comprou um apartamento e escolheu muito bem onde ele vai comprar, onde ele vai morar. Não é simplesmente uma questão de preço. O apartamento, as condições, o estado do imóvel, etc. Senão quem vai ser teus vizinhos? Com quem, entre aspas, teus filhos vão conviver? Com quem você vai conviver? Um detalhe importante que nós aprendemos aqui na Parashá. E nós chegamos a ver isso depois, posteriormente, no livro de Korach, certo? Com o pessoal da tribo de Reuben, que tinha 250 pessoas, que como eram vizinhos, eles foram influenciados, certo? E datando a Virá, com um Ben Pele Ben Reuben. Então nós vemos simplesmente como uma pessoa é influenciada, ao ponto que chega, porque a Oide nos diz, oi la Rasha, oi la Shana. Coitado do malvado, coitado do seu vizinho. É simples. Do mesmo jeito que a gente diz, quando chove, não chove na horta de um só. Certo? Quando chove, chove para todo mundo. Certo? Então Deus não faz chover só nessa horta. Respinga um pouco para os vizinhos. Ao ponto que o Talmud traz isso. Deus manda brachá para Israel, e de Israel respinga para os outros. Esse país tem muita berajá. Deus está mandando berajá para os judeus que estão nesse país. Eles estão também nos judeus, os judeus também, eles trazem berajá. E da berajá que vem para os judeus, vem para o país também. Deus manda berajá simplesmente no mundo lendo Jerusalém. E o resto do mundo absorve automaticamente como consequência. Então temos assim a importância de saber escolher o vizinho. Isso é uma coisa que a gente não repara muitas vezes na sociedade em geral, um detalhe que não está muito considerado, mas deveríamos levar em consideração. O vizinho ele te influencia, o vizinho ele te refere um pouco, ele te envolve. Inclusive, nós falamos isso hoje em dia de assimilação. O que significa assimilação? Você começa a assimilar conceitos que você vê como parâmetros que tem na sociedade em volta de você. não são necessariamente conceitos que têm a ver com você. Você não utiliza os conceitos judaicos. Outro dia, terça-feira, estávamos vendo o shiur sobre o casamento. Por que casa uma sociedade, as pessoas, e por que um yudi se casa? São parâmetros e conceitos diferentes. O que a gente entende por família, o que a gente entende por casamento, por instituição de família. Então, são conceitos diferentes. Vivemos numa sociedade onde paramos, às vezes chegamos a pensar de que esses valores são os valores certos e corretos. E é um erro grave. Nós devemos ser a referência para eles. Essa é a nossa missão. Vamos lá. E, inclusive, nós vemos que qual que é o eixo do povo nas travessias no deserto, quando o Torá nos descreve. Vesaviv la mishkan yachanu, em volta do tabernáculo acamparam. Ou seja, qual que é o eixo? O tabernáculo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: onde a gente mora, onde a gente tem que morar? O eixo nosso é a sinagoga, em volta da sinagoga. Por quê?
Seria o centro.
Por uma questão estratégica. Todo dia tenho que ir lá rezar, vou lá estudar, vou lá. Então, tenho que estar perto. Se eu vou comprar, ou vou morar, ou vou alugar longe, eu vou terminar me afastando, entre aspas, me distanciando, me assimilando. O eixo, justamente, qual que é? É o tabernáculo. E em volta dele que a gente tem que conviver. Então, uma lição, hoje em dia, lógico que é mais barato, eventualmente, morar num, sei lá, Tucuruvi. Metro quadrado mais barato, etc. e tal. Mas a gente tem que estar no entorno. Não é somente uma questão social, é uma questão espiritual, para saber qual que é o nosso referencial. Certo? Antigamente tinha Lehavdil, como chama, demograficamente ou urbanisticamente, as cidades dos Goim era construída em volta da igreja e a praça. Certo? Era tudo em volta. Ou eu disse, aprendi isso aqui na Torá. O eixo, onde que é? O tabernáculo. O templo. Esse é o eixo do Yudi. E em volta estamos de todas as tribos. E no eixo que está junto com o tabernáculo? Na tribo de Levi. Certo? E na nossa paraxá aprendemos que na prática antigamente quem eram os primogênitos, mas os primogênitos eram os escolhidos, mas como eles se corromperam e tudo mais, aí foram escolhidos no lugar dos primogênitos os levitas, a tribo de Levi, e depois de dentro da tribo de Levi foram escolhidos os Coanim. Ou seja, na prática todo Coen, ele vem, não existe tribo de Coen. Todo Coen vem da tribo de Levi. E são os únicos que sabem a que tribo pertencem. Nós não sabemos a que tribo pertencemos. Está com crise de identidade? Ok? Então, basicamente, nós aprendemos aqui mais uma lição. Aí Deus fala para contar ao povo de Israel, e na prática, só porque Hashem mandou contar, certo? Se pode contar. Uma regra importante, uma mitzvah importante, proibido contar as pessoas. Não se deve fazer a contagem. Já não podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, para um minyan, quantas pessoas precisa ter?
10.
Um quórum de 10. Você chega de manhã ou de tarde, que sabe se tem 10 pessoas, não está a sinagoga lotada, então você que faz? Você não pode contar.
E como que a gente faz na prática?
Então tem duas formas de contar. Se aprende isso inclusive da Torá, que nos diz que o censo era feito através do quê? Do meio shekel, da moeda do meio shekel. E sabendo quantos arrecadou, quantos yudim temos. Na prática, na época do Beit HaMikdash, nós contávamos o povo de Israel com meio shekel. Hoje em dia contamos para saber se tem quórum, ou com, escolhendo um versículo que tem 10 palavras, ou uma frase que tem 10 palavras. O versículo tradicional é aquele que nós lemos no
Oxê também?
Sim, Oxê, não? Pizza. Onde está? Sukkot. Nós lemos Oxê quando terminamos de fazer a kafot.
Ah, sim. Mas certo? É de algum lugar isso.
Sim, não, não. Me digo, no ritual é fácil. Hoshia et amecha uvarech et nachalatecha ureem venasem ad aolam. 10. O mais fácil para vocês tem abraha. Qual abraha que tem 10? Amotzilah haminaretz. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. É, por isso eu falei.
Contar aqui pode?
Pode contar aqui pode, mas às vezes você não vê aqui para a pessoa.
Na prática.
Não pode contar as pessoas.
A gente conta, né?
Não, é isso que eu quero dizer. Se contar, está errado.
Nós contamos. Ah, não pode contar. Nós contamos.
Não se deve. Entendeu? Essa é a ideia. Não se deve contar.
É que é uma forma de contar. Não pode se contar no, com números e olhando a pessoa e apontando. Mas isso é uma forma de contagem, não é que não pode contar.
Sim, você não, você conta, de, você está fazendo atribuições, entre aspas. Está atribuindo cada uma palavra. Na hora que completou a brajá, eu sei que tem um minhão. Entendeu? E, o complicado é quando você tem que contar para a repetição da tefilá. Para repetir a tefilá, você tem que ter no mínimo 6 pessoas. Certo? Que já rezaram. Então como você conta 6? Não, se você faz o Baruch é mais fácil, Baruch Atah Hashem no que não me deixa o Lam.
Deus sei, não? Hashem, Israel, Hashem, quem? Hashem, errado.
Também. Mas Baruch Atah Hashem no que não me deixa o Lam. São 6. E no Shia et Amecha é mais complicado. Shia et Amecha uvarech et nachalatecha. Que na verdade aí vai a vírgula, então faz mais fácil. Mais. E tem uma situação que precisa de 7, mínimo. Para Zimun. Para Zimun tem que ter 7, para Ashkenazim, principalmente. E para Sefaradim também, me parece.
7 para quê?
Não, para fazer
esse mundo. Tem que ter pelo menos 7 que comer um pão.
Não é que 10?
Não, tem que ter 10, mas 7 pelo menos comer um pão.
Ah,
sim. Porque qual a diferença? É. A Halakha exige que tenha, ou o princípio é Rob Minyan de Minkar. A maioria do Minyan que já é perceptível. O que significa perceptível? Quanto que é um Minyan? 10. Quanto que é a maioria do Minyan?
6.
6. Só que 6 e 4 você precisa contar. 7 e 3 está óbvio. Tá, não preciso contar, tá visível. Sim. Certo? Então, isso que chama Rob Minyan de Minkar. A maioria de Minyan que está perceptível, está fácil.
Está óbvio.
Entendeu? Então, é bem diferente. Ok? Vamos lá, então estávamos falando de como eram feitas as contagens das tribos e como que era tudo e quanto que deu o total. A Torá nos traz o total, quanto foi? 603.550 homens de 20 a 60 anos, excluindo a tribo de Levi e excluindo principalmente mulheres, excluindo menor de 60, excluindo, perdão, menor de 20 e maior de 60. Ou seja, estamos falando de mais ou menos mais de 3 milhões de pessoas.
Qual o tamanho do espaço que eles ocupavam quando ficavam parados tantos anos no deserto? Era uma cidade grande.
E não tinha prédio de vários andares. como diz, a Tecnisa ainda não tinha descoberto, senão seria mais construtora por metro quadrado, não é?
Tem gente longe do Mishkan.
Tem gente longe. Tinha gente mais perto e gente mais longe. Fora isso, nós já tínhamos, estudamos, que tinha aqueles que estavam impuros, que eram colocados fora do acampamento. Ou seja, depois do acampamento de Israel, tinham...
E não fizeram construções?
Não. Só tendas.
39 anos, tendas.
Inclusive, como chama o...
Que está mudado aqui.
O Bilam, quando contratou Balak, perdão, quando Balak...
Contratou Bilam.
Quando Balak contratou Bilam, ou seja, quando Bilam amaldiçoou o fato do povo, que Bilam fez?
Abençoou as tendas.
Abençoou o quê? Matou o Aleja, Yaakov. Nós falamos, começamos a tirar todo dia com isso. Matou o Aleja, Yaakov, que não deixa Israel. Matou. Certo? Que, quão belas são tuas tendas, não tuas moradas. A gente traduz todas moradas, porque hoje em dia ninguém mora em tenda. E é isso que se refere, mas literalmente, ou Aleja, ou ele. Está certo? Então, isso é o que nós devemos de ver. E o povo de Israel está dividido em 4 grupos, cada um de 3 tribos. Sabendo que iam 3 na frente, 3 atrás, 3 à direita e 3 à esquerda.
E no meio os
levinhos. E no meio os levinhos com a arca sagrada. O que nós vemos aqui são então 13 tribos. 3, 3, 3 e 3. Se tinham 4 vezes 3, e a tribo de Levi no meio são 12, são 13. Que na prática são 12 tribos fora a tribo de Levi. Por quê? Porque tinha a tribo de Yosef que se subdividiu em 2. Que foi a tribo de Efraim e a tribo de Menashe. Que a gente automaticamente diz são 12 tribos de Israel, o reinado de Israel. Por quê? Porque como tribo de Levi não tem parte na terra de Israel, não tem herança, eles se dedicam a Deus, e são, em princípio, na época do Beit HaMikdash, são sustentados pelo povo. Então, justamente por essa razão, que eles não é contada a tribo de Levi como tribo. Se nós vamos fazer as contas, tinha 12 filhos de Jacob, tira a tribo de Levi, sobra 11. Tira a tribo de Yosef, que não existe,
10.
Entra Efraim e Menashe, como Jacob abençoou. O que que Jacob abençoou?
Que sejam como
Efraim e Menashe, que Reuven e Shimon e Uli. Efraim e Menashe serão para mim como
Reuven
e Benjamim, ou seja, como qualquer outra tribo. Acabou, mais um. Aí vão ter parte na terra de Israel, etc. E tal. E são os 2 filhos, como Jacob mesmo diz, o Shnei Baneja, Noradim Lecha, Beres Mitzrayim, Adboi Elecha. São os 2 filhos que Yosef teve no Egito até Jacob chegar. Então Jacob reconheceu como se fossem filhos dele, para dar a terra. Ok? Se Yosef teve posteriormente teve filhos, que provavelmente teve, eles entraram dentro dos irmãos. Ok? Não para por aqui, que já está no horário.